Em 2001, eu fiz a maior viagem da minha vida. Caminhei pela cordilheira do Himalaia até o campo base do Everest, aos pés da maior montanha do mundo. E aquela foi uma viagem transformadora, que agora você poderá conhecer ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um pocotó.
E lá se vão 18 anos após a minha viagem ao Everest e 17 anos após o lançamento da primeira edição do meu livro. 18 anos são muito tempo, especialmente para quem já passou dos 60, mas proporcionam uma oportunidade única para reavaliar as escolhas que fizemos e suas consequências em nossas vidas. Ninguém volta de uma experiência como aquela do mesmo jeito que foi. Mudanças acontecem, muitas das quais só serão percebidas ao longo dos anos. E no meu caso, eu posso dizer que muita coisa mudou. Muitos que me procuram querem saber se eu me tornei mais espiritual, se algo mudou em meu jeito de ver a vida em função da viagem, se eu encontrei Deus. Primeiro eu explico que eu não fui lá com esse objetivo. E fiz questão de deixar qualquer conotação religiosa de fora da narrativa. Deus, ou Maomé, ou Buda, ou Jeová, ou qualquer outra referência religiosa, ou de valores, são coisas pessoais, que têm as mesmas raízes e um só fundamento, o respeito ao semelhante. Mas é impossível não constatar que, ao mergulhar em mim mesmo, estive muito próximo de um estado religioso. Ao contemplar a natureza selvagem, também. Ao observar a energia das pessoas que vivem naquela região inóspita e miserável, com uma alegria e gentileza inigualáveis, idem. Qualquer pessoa colocada numa situação como a que eu vivi, em que deve se concentrar numa atividade específica e monótona por horas, acaba revendo sua vida e repensando conceitos. Lembro-me da história de um alto executivo que trabalhava na costa oeste dos Estados Unidos. Um dia, recebeu um convite para transferir-se para outra empresa em Nova York, no extremo oposto do país. Quem o convidou foi um conhecido, com as seguintes instruções. Venha para cá conversar, mas você deve vir de trem, numa cabine só sua, sem trazer livros, TV, rádio, revistas ou jornais. O executivo estranhou a instrução, mas decidiu atender. Durante muitas horas, permaneceu sozinho com seus pensamentos dentro da cabine do trem. Nada para distrair sua atenção, apenas pensando. Quando chegou ao destino, já tinha tomado a decisão que mudaria sua vida. Aceitou a proposta. No trem, teve muito tempo para raciocinar e entendeu a instrução absurda do seu amigo. Foram as horas de concentração que lhe permitiram avaliar a proposta, as consequências e os riscos. Focado num só problema, dedicou tempo e energia para pensar a respeito e fez sua melhor escolha. Sabe aquela parada que a gente dá para um cafezinho, para desanuviar a mente, para dar uma esticada nos músculos? Aquele momento mágico em que relaxamos e que muitas vezes são os momentos em que aparecem as ideias e a inspiração? O Everest foi meu cafezão. Eram horas e horas de caminhada diária, concentração nos passos, na respiração. Aquele ritmo me colocava num estado mental muito próximo da meditação. Usei aquele tempo para pensar na vida, para questionar a razão de suportar coisas que me desagradavam, para imaginar que eu seria capaz de realizar coisas que achava impossíveis. Aquilo me deu, inclusive, a resposta para uma questão que me agoniava. Durante pelo menos 8 anos, eu morei num extremo da cidade de São Paulo, em Aldeia da Serra, e trabalhei no outro extremo, no Largo de Socorro. Eram quase 90 quilômetros entre ida e volta, que me consumiam cerca de 3 horas diárias num trânsito infernal. Eu disse 3 horas por dia dentro de um carro, dirigindo. Por muito tempo, me questionei sobre a inteligência de jogar fora 3 horas diárias de alguns dos anos mais produtivos da minha vida. Foi a trilha do Everest que me trouxe um alívio, ao deixar claro que aquela rotina diária de 3 horas durante anos me deu a oportunidade de pensar. não eram horas improdutivas. Eram horas de reflexão, de criação. Muito do que eu realizei nasceu nos momentos em que me vi só, no trânsito, quase em estado de meditação. Imagino que esse é o segredo do Caminho de Santiago, por exemplo, dos navegadores solitários, dos montanhistas, dos esportistas de alto desempenho, a meditação, o foco, dedicação ao pensamento, ao raciocínio. Foi isso que a trilha do Everest me proporcionou. O bastante para provocar mudanças em minha vida.
Fala, Luciano. Aqui é Luiz Braga, de Curitiba. Tudo bem, cara? Meu, precisava falar, desabafar aqui com você o seguinte, velho. Nessa segunda-feira aí tivemos esse acidente com o Boechat, né? Era um cara que eu, cara, admirava demais, pagava muito pau pra ideia do cara, pro que ele pensava, pro que ele representava. E uma das pessoas que, sabe aquelas pessoas que são seus amigos e ela nem sabe, né? E, cara, porra, por incrível que pareça, a primeira coisa que me veio à cabeça depois que eu vi a notícia do acidente, porra, cara, eu pensei em você, velho. Eu pensei em você, que eu perdi a oportunidade de um dia simplesmente, porra, dar um abraço no Boechat, que, porra, é um cara que me representava, que me trazia... uma tranquilidade, uma paz. E você entra nesse hall, entendeu? De pessoas que eu admiro e que eu, pô, não podia perder a oportunidade de um dia te dar um abraço, cara. Você representa bastante na minha vida, no meu crescimento pessoal. E eu não podia deixar de jeito nenhum de passar essa oportunidade de te dizer que, porra, um dia eu quero te conhecer pessoalmente e que você saiba da importância que você faz na minha vida, que você fez na minha vida, que você representa. Meus heróis estão indo e você é um deles e eu não quero me arrepender um dia de não fazer que você saiba da importância e da relevância que você fez e faz na minha vida, como homem, como pai de família, como profissional, assim como o Boechat também, assim como outros representantes que passam pela nossa vida e que você admira, respeita e quer levar no coração para sempre. Então precisava que você soubesse disso. Só isso que eu tinha para falar. E se Deus quiser, um dia ainda vou ter a oportunidade de te dar um abraço. Afinal, saber você já sabe, mas de repente te conhecer pessoalmente. Assim como eu gostaria de ter feito com o Boechat. Um grande abraço para você, fica com Deus. E quem sabe, numa oportunidade breve, eu posso te dar esse abraço pessoalmente. Grande abraço, meu amigo. Fica com Deus.
Putz, Luiz, quantos abraços a gente perdeu de dar por bobagem, não é? Bom, meu cara, eu tô aqui, viu? É só escrever e vir. E os abraços dos ouvintes são muito, mas muito bem-vindos. Eu prometo que eu vou armar formas de chegar perto dos ouvintes e transformar essa relação digital num abraço apertado, viu? Muito, mas muito obrigado.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte, era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Luiz Braga receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A DKT distribui as marcas Prudence, Sutra e Andalan, contemplando a maior linha de preservativos do mercado, além de outros produtos como anticonceptivos intrauterinos, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. A causa da DKT é reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta, para evitar a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então. Lala, na hora do amor, o que é que você usa no Everest?
Prudence. GG.
Animado com a aventura no Himalaia em 2006, eu fui para o Aconcagua, aqui na Argentina, com o propósito de chegar ao topo. Deu tudo errado, cara, eu não cheguei. Mas antes de partir para lá, eu decidi que eu precisava de um amuleto do Everest para dar sorte. E finalmente encontrei uma razão para fazer uma tatuagem. Procurei o mantra Om Mani Padme Hum, que ouvi durante toda a viagem e escrito no idioma tibetano. Eu havia visto essa escrita nos templos e fiquei encantado com a sua beleza plástica. Mas a beleza espiritual é ainda maior. Dizem que esse mantra nasceu na Índia e foi modificado pelos tibetanos, que passaram a entoar Om Mani Padme Hum. Conforme o Dalai Lama, entoar esse mantra transforma nossos impuros corpos, palavras e mentes nas palavras, corpo e mente puros de um Buda. Cada sílaba tem um som que teria uma qualidade espiritual. Assim, repetir esses sons é uma forma de alinhar-se com aquelas qualidades. O Om para atingir a perfeição na prática da generosidade. Ma para aperfeiçoar a prática da ética pura. Ni para atingir a perfeição na prática da tolerância e paciência. Pad, para conquistar a perfeição na prática da perseverança. Me, para conquistar a perfeição na prática da concentração. E Ram, para a perfeição na prática da sabedoria. Além disso, cada uma das seis sílabas elimina um dos venenos da consciência humana. O Om dissolve o orgulho. O Ma liberta do ciúme e da luxúria. O Ni consome a paixão e os desejos. O Pad elimina a estupidez e danos. O Me liberta da pobreza e da possessividade. O Ram consome a agressão e o ódio. Não é maravilhoso, hein? Pois é, desde 2005 eu tenho essa frase tatuada no meu braço direito. Toda manhã, diante do espelho, eu tenho uma razão para me lembrar do meu Everest. Bem, e quando eu voltei do Everest, eu tomei uma decisão. Se eu havia conseguido fazer aquela viagem aos 44 anos de idade, achei que podia fazer muito mais do que simplesmente ser um auto-executivo de multinacional. E decidi retomar as coisas que eu mais amava e que havia deixado de fazer para me tornar o tal executivo: desenhar e escrever. Criei uma rotina de escrever sobre temas do cotidiano que me chamavam a atenção, qualquer tema. Eu precisava me expressar. Eu queria falar, tocar no coração das pessoas, queria impactar suas vidas e inspirá-las. Mesmo sem ser um intelectual, sem diploma de doutor, eu achava que minha experiência de vida podia acrescentar algo às pessoas. E a viagem ao Everest foi o impulso para a ação. Sem ter onde publicar meus textos, já que o espaço na mídia brasileira não é definido pela qualidade do conteúdo, mas pela política dos compadres, passei a remeter por e-mail uma crônica, toda sexta-feira, para um grupo de amigos, que mantinha em meu cadastro, e tudo começou a acontecer. Logo descobri que espaço a gente abre com os cotovelos e parti pra briga. Não querem meus textos na mídia? Eu publico no meu site. Não querem editar meus livros? Eu mesmo edito. Não querem meus textos na rádio? Eu compro um espaço e coloco um programa no ar. E dali, os podcasts até chegar aqui. Quando em 2008, depois de 26 anos na empresa, eu decidi partir para meu voo solo, estava tudo na mão. Aos 52 anos de idade, me transformei num empreendedor brasileiro, vendendo um produto foda, cara, conhecimento. E lá se vão 11 anos. A DTI Digital é um dos apoiadores do Café Brasil e está ensinando a gente a ser ágil. Sua empresa é ágil, é? Cada empresa precisa descobrir seu próprio caminho para ser ágil. Não existe um único modelo, mas existem princípios. E é isso que os agilistas trazem para você. Descubra por onde começar a ser ágil ouvindo o podcast Os Agilistas, que você encontra em todas as plataformas. E pode seguir pelo Instagram no @osagilistas, ou então acessando a dtidigital.com.br. Vai, meu, se mexe. Seja ágil como um agilista. Quando eu decidi que iria por Everest, já era um profissional maduro, um executivo de multinacional. Na verdade, já estava na empresa há 18 anos, eu era diretor há pelo menos 4 anos, e tinha 43 anos de idade. Morava em minha bela casa própria, os filhos nas melhores escolas, estava tudo certo e uma carreira sólida pela frente. O meu Everest surgiu como um desafio, um momento em que a gente olha para trás e se pergunta, meu, para que eu tô aqui, hein? Será que é só isso? Eu acho que dá para ser mais. E a minha decisão foi o desafio de abraçar uma arriscada empreitada para a qual eu não tinha nenhuma experiência ou preparo, e na qual as minhas decisões não teriam de ser para ganhar ou não perder dinheiro, mas para ficar vivo. Foi o que eu fiz. Aos 44 anos, comecei a aprender sobre a montanha, sobre as caminhadas, sobre o equipamento, sobre o que fazer para voltar vivo. Comprei um pacote com uma empresa dos Estados Unidos, tirei 30 dias de férias e mergulhei em um ano de preparação física e psicológica. E o que aconteceu foi a maior viagem da minha vida. Olha, eu não vou nem tentar explicar para você o que é que eu vi e senti por lá. É impossível. Na volta, eu estava com a cabeça feita para não só encarar novos projetos, como tirar da minha vida coisas que me puxavam para baixo. E num processo que levou 8 anos, até eu sair da empresa, fui modificando meu dia a dia, meu trabalho, meu propósito, até chegar aqui, neste momento. O meu Everest não foi uma viagem para uma montanha, foi um processo de desafio e transformação. Foi a minha jornada do herói, que teve como consequência imediata a certeza de que, se eu fiz aquela loucura aos 44 anos de idade, eu podia fazer qualquer coisa. Pronto. Foi dado o sinal para a transformação do executivo com carreira de 26 anos para o empreendedor brasileiro. Um risco que eu vi muita gente correr ao longo da vida sem sucesso. Bom, cara, eu já tô nessa há 11 anos, sobrevivendo ao desafio de ser um empreendedor brasileiro, cara, o que é muito mais arriscado que ir pro campo base do Everest. Desde 1993, bem antes de decidir pela viagem, eu já me dedicava a realizar palestras sobre temas diversificados, para públicos variados. O Everest me trouxe uma experiência importante que eu achei que poderia transformar numa palestra interessante, mas eu não havia chegado no topo da montanha, cara. Não tinha realizado nada assim tão espetacular. Como é que alguém se interessaria em conhecer a minha história? Descobri o caminho quando percebi que as pessoas precisavam identificar-se com a gente e com gente igual a elas. Eu sou um cara comum que fez algo incomum. Como o livro, esse deveria ser o foco da palestra. Parti para realizá-la, fazendo os paralelos necessários com o nosso dia a dia, cara. E como foi difícil, bicho. Olha, construir a palestra falando de mim mesmo, de minhas experiências, parecia algo fácil, mas me incomodou um montão, foi sofrido. No final, eu percebi que eu tinha em mãos um sucesso, que já apresentei em grandes eventos com públicos de até 5 mil pessoas. E com ela, dividi o palco com o Almir Klink, com a família Schurman, em eventos diversos. Até para a seleção brasileira de futebol eu falei, também participei em eventos onde o Valdemar Niklevitz, o primeiro brasileiro a escalar o Everest, realizou sua palestra. Embora não o tendo encontrado, foi fascinante saber que eu havia levado a plateia até o campo base para que ele levasse depois ao cume do Everest. Conheci a Karina Oliani, que já está entre os maiores nomes do alpinismo brasileiro, em Campinas. Vivi um momento emocionante quando soube que a Ana Elisa Boscarioli, que em 2006 tornou-se a primeira brasileira a escalar o Everest, estava na plateia me assistindo. Parei a palestra no meio para lhe prestar uma homenagem na cidade onde ela cresceu. E pelas minhas contas, já devo ter feito essa palestra umas 700 vezes. Escrevi meu livro, O Meu Everest, como uma grande reportagem. Um registro de algo anormal feito por uma pessoa normal. Tudo que eu queria era contar uma história. Eu não fazia ideia de como ela atingiria pessoas diferentes em momentos diferentes de suas vidas. Cada um recebe as mensagens de uma forma e eu não canso de me impressionar como uma palavra, um exemplo, uma reflexão podem causar tanto impacto na vida de outras pessoas. A quantidade de comentários que eu recebo de pessoas que de alguma forma se sentiram tocadas com a minha história é impressionante. Alguns até se motivaram a ir para lá e me mandaram mensagens direto do campo base. É fascinante. Bom, e por que contar tudo isso agora, hein? Porque o meu amigo Irineu Toledo criou um projeto chamado Positivity Talks, que acontece de quando em quando em São Paulo. Ele leva palestrantes que dão recados de 20 minutos, e dessa vez me convidou para algo diferente. Dia 20 de novembro de 2019, uma quarta-feira, eu vou tomar conta do evento e fazer a minha palestra O Meu Everest, depois de muito tempo, num evento aberto ao público. Com 120 minutos, O Meu Everest é uma história inspiradora e fundamental da minha trajetória, especialmente pelo impacto que teve quando saí da vida de executivo de uma grande multinacional para colocar toda a minha energia emocional, intelectual e espiritual em um novo propósito, no Café Brasil, provocando o pensar crítico e ações propositivas sobre os temas mais inquietantes da nossa realidade. Será uma noite exclusiva para falar de sonhos, preparação, estratégia, planejamento e realização de mudanças, a partir de um desafio que me impulsionou de uma forma que eu mesmo não imaginava para um novo começo. E para encontrar meus amigos e ouvintes ao vivo. O evento será dia 20 do 11 na Unib Cultural em São Paulo, a partir das 19 horas. Se você se interessar, acesse, atenção, bit.ly/meueverest19. 19 é número, tá? Eu vou repetir aqui, ó. bit.ly, é bit.ly/meueverest19. bit.ly/meueverest19. A gente se vê por lá. Se você não puder ir, baixe o resumo da palestra O Meu Everest acessando portalcafebrasil.com.br/686. É assim então, ao som de Mais Uma Vez, de Renato Russo, com o piano de Adriano Lopes, que encerramos mais esta edição do podcast Café Brasil. Eu vou lembrar de novo o link para você que quiser ir à palestra. É o bit.ly/meueverest19. O 19 é em número, tá? bit.ly/meueverest19. Mas corra, viu? Só tem 200 lugares no teatro. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas, eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e você aí completando o ciclo. De onde veio esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br, a nossa Netflix do conhecimento, onde você tem uma espécie de MLA, Master Life Administration. Então, acesse cafedegraça.com e experimente o Premium por um mês sem pagar. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Ou então, cara, você pode ir lá assistir a palestra, né? Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Alicia Calheiros, que esteve comigo na trilha do Everest em 2001. O que o Everest nos dá é um estado de consciência que é muito difícil de explicar a qualquer pessoa que não tenha tido a mesma experiência.
Café Brasil. Ajuda os vós.
A desistência não nos vem seu coração.